O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
De 11 horas e 6 minutos, 23 graus a temperatura, mais um temática no seu segmento debate. Nesta sexta-feira, 11 de janeiro de 2019, na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro, como sempre, aqui de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no temática no seu segmento debate. Hoje, mais um balanço de mais uma pasta aqui em Caxias do Sul, para a gente já falar o que foi bom, o que não foi bom e o que poderá continuar ou não neste ano de 2019. Agora é tempo da gente discutir, da gente trocar ideias, principalmente com você, que é o ouvinte da tua Rádio São Francisco e que participa ativamente do crescimento e do desenvolvimento de Caxias do Sul. Que o que na conclusão final é o que todo mundo quer. Balanço de 2018 com a Secretaria de Cultura aqui de Caxias do Sul. Conosco o secretário Joelmir da Silva Neto. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela sua vinda.
Bom dia a todos os ouvintes.
Feliz ano novo.
Obrigado.
Estamos iniciando, né, secretário?
Isso mesmo. Mais um ano aí pela frente. Muito intenso, com muito trabalho aí pela frente, né?
Que bom. Também com o secretário, a diretora do Departamento do Livro e da Leitura da Secretaria de Cultura, Maria Cristine Tiburi Pisoni, que vem também falar não só da Feira do Livro, mas de várias ações que foram desenvolvidas em 18, Maria, e devem continuar em 2019. Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, em nome da Secretaria, de estar presente neste programa.
Bom, secretário, a gente começa com a grande polêmica do ano de 2018, que é o Financiarte, né? O financiamento para os projetos culturais de Caxias do Sul, no qual tinha uma verba, num valor, e em 2018, no caso de 2017, já para 2018, foi diminuído bruscamente este valor. Para os profissionais da cultura, para os produtores, para quem utiliza esta verba, com certeza irá fazer uma falta muito grande. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte que não está muito interagido com o Financiarte, nem com a burocracia, né, de certos projetos também para a cultura em Caxias do Sul. O Financiarte perdeu verbas por quê, secretário?
Bom, primeiro o Financiarte, ele é um importante mecanismo, né, de fomento, com certeza. Ele agrega juntamente também com a Lei de Incentivo à Cultura. E ele tem esse objetivo, que é financiar projetos culturais, né, em diversos segmentos, diversas áreas, principalmente também favorecendo artistas, produtores, né, como gravação de CD, publicação de livros, enfim, outras...
É um dinheiro que, impulsiona o projeto que a pessoa está focada.
Isso. Qual a diferença dele de um projeto de lei de incentivo, né? O financiamento já está dizendo, ele é direto. O projeto, sim, é protocolado, se aprovado, né, dentro do valor disponível, ele recebe essa verba de forma integral e espontânea, né? A lei de incentivo já tem um tratamento diferente, o projeto tem que ser aprovado, porém ele tem que ser captado junto às empresas, né? Isso é um grande diferencial que dá um certo impacto, sim, visto que, obviamente, o financiamento se torna muito mais fácil, mais viável, né? E de retorno mesmo mais rápido ao produtor ou artista. A gente pegou, quando assumimos aí em 2017, era muito conhecido a situação econômica do município, uma situação não só do município, como do país todo, uma situação muito delicada em questões orçamentárias, né? E, obviamente, não só a cultura, como outras pastas, tiveram que adotar algumas medidas de contenção de despesas para conseguir manter o equilíbrio, manter serviços básicos, serviços garantidos ao longo de muitos anos, né? Como, falando da cultura, o próprio manter os espaços, né? Cultura, a gente tem muitos espaços, é a estação férrea, é a biblioteca pública, teatro municipal, centro de cultura Ordovás, museus, né? Museu municipal, todos os outros museus. Então, eram situações em que a gente com certeza teria que manter. E dentro dessa dificuldade econômica, alguns programas, alguns projetos, obviamente, assim como alguns eventos, sofreram essa necessidade, né, de ter esse corte. O orçamento aprovado para 2017 já foi um orçamento bem menor, né?
Sim.
O consolidado foi menor ainda do que o previsto. Então, são medidas necessárias, assim, que a gente precisou tomar. Quanto ao ano de 2018, a gente mandou uma proposta de adequação de lei, né, para a Câmara de Vereadores, né? E essa adequação de lei a gente previa várias questões, várias melhorias na lei, visando sempre o melhor retorno de interesse público, né, o melhor retorno ao contribuinte que está custeando, de certa forma, todo esse financiamento, né?
Uhum.
Algumas mudanças nas formas na forma de selecionar, nos itens, né, nos critérios de avaliação, tudo visando sempre melhorar, sempre ter mais qualidade.
Mas o que pegava ainda, secretário, é o valor, né? Sim. Porque eu acho que as outras todas, a Câmara e o Poder Executivo entraram em acordo. Agora, o que pega mesmo é o valor do financiarte.
Isso, o valor geralmente por isso, né? É outro momento econômico que o país vive. Então, a gente tem uma situação delicada e também era um valor que, somado à lei de incentivo, porque é muito importante, eu gosto de destacar a lei de incentivo, porque o município renuncia, ele abre, de certa forma, a mão da possibilidade de até mais de 3 milhões de reais para projetos de lei de incentivo.
A gente sabe que é o conhecido LIC, né?
É a LIC, exatamente. É. Este valor tem anos que ele não é totalmente captado, porque envolve uma série de fatores. As empresas, tu tem que ter uma abertura, né?
Uhum.
Mas só em 2018, por exemplo, a gente teve 54 projetos de lei de incentivo e até novembro a captação passou 1 milhão e 300, né? Isso, somado ao valor do financiamento, a gente já tem 1 milhão e meio aí para 2018 só em projetos de incentivo à cultura, né? Seja ele financiarte ou lei de incentivo. E com uma vantagem ainda de que ele tem um teto do dobro, né? Que o financiarte é R$35 mil, a lei de incentivo tem até R$70 mil para projetos. Então eu gosto também de destacar que essa é uma política mantida, essa é uma política valorizada. A gente fez inclusive algumas oficinas que vamos agora fazer com segmentos que não atendemos no ano passado, vamos fazer em 2019, oficinas de capacitação para projetos, tentar formar as pessoas e melhorar elas na busca de recursos com as empresas, né? Porque ele é um recurso público, a mesma coisa, né? É o município estar abrindo mão, mas é um recurso é muito importante, porque tu vincula toda a cidade e o meio empresarial também a dar valor, uhum, para a cultura, né?
Aliás, secretária, esse é um dos grandes problemas de Caxias do Sul. Nós estamos perdendo não só na cultura, mas no esporte. Nós perdemos recentemente o Caxias do Sul Basquete por falta de patrocínio. Nós perdemos uma equipe de voleibol. Nós estamos perdendo muita coisa por falta de dinheiro em Caxias do Sul. Talvez, e essa semana mesmo, com o Alexandre Silvestrin, que esteve aqui falando sobre o esporte, a gente conversou sobre isso no ar, justamente para esta união de força, né? Eu acho que o município pode e deve ir atrás também, bater na porta dos empresários, porque afinal de contas é Caxias do Sul que está sendo, digamos assim, deixada de lado no esporte e na cultura, né? Não querendo cortar o caminho ali do financiarte, mas o financiarte para muitos projetos, ele é vital, né? Então, assim, o nosso ouvinte tem uma ideia. Em 2017, foram aprovados 97 projetos que seriam receberiam dinheiro em 2018. É isso, né? É de um ano para o outro que funciona?
Na verdade, foram recomendados, né, 97 projetos, e o recurso de R$600 mil possibilitou contemplar 18 projetos.
Para 2018.
Que foram, tá. Tiveram a execução agora ao longo de 2018, alguns encerrando,
certo,
agora.
E esses para 2019, então, foram selecionados em 2018.
Isso. Aí, não, aí estamos com o edital ainda agora em tramitação, tá, porque como a gente estava aguardando a nova lei, né? Uhum. Ele acabou saindo em novembro, o edital, com um recurso de R$150 mil, agora que esse recurso se soma ao próximo edital que teremos ainda no primeiro semestre. Então, agora, desse edital, a gente está compondo as comissões ainda. Ontem encerrou o prazo, inclusive, de inscrição.
Nós tivemos quantas inscrições?
Eu não tenho o fechamento das
Mais
inscrições.
Ou menos, não tenho.
Mais
o
de número 100, foi.
De 100.
Não. De projetos inscritos foram 23. Das comissões, eu digo, de avaliação, a gente teve poucos inscritos.
Sim.
A gente agora vai partir para as próximas etapas, que é fazer convite e depois as indicações do secretário.
Porque,
né,
não são só as pessoas ligadas diretamente à Secretaria da Cultura que fazem essa escolha, digamos, né?
A comissão
projetos.
É aberta primeiramente à sociedade civil, né?
Certo.
A lei, até o edital prevê ali, são dois membros de cada segmento da sociedade civil e dois membros indicados pelo secretário, né? Então, agora, alguns segmentos fecharam, outros teve uma apenas inscrição, então agora a gente vai fazer esse balanço, encerrou ontem, né?
Uhum.
E fazer convites para que a gente possa preencher. Esses projetos, sim, após aprovados, avaliados, receberão recursos para executar agora ao longo de 2019, isso provavelmente a partir de abril, que é todo o trâmite ainda,
certo,
acontecendo.
E,
né,
o valor disponibilizado, batido martelo, para 2019 é de...
O valor do edital que saiu em 2018, pago agora, é R$150 mil.
R$150 mil. Dependendo dos projetos, vai dar para se dividir mais ou menos esse valor, né, secretário?
Isso. Normalmente, projetos giram em torno de R$28 a R$32 mil, né?
Uhum.
Isso tem projetos menores, tem projetos que chegam ao teto de R$35 mil. Então, realmente, só quando a gente abrir as propostas e aprovar para saber, né?
Muito
Pode
bem.
Ser que contemple de 5, 6, 7 projetos, isso vai depender realmente da análise.
Passamos adiante, então, vamos deixar a secretária um pouquinho, a Maria Cristina, falar, porque a Feira do Livro também foi um grande sucesso, né, a Tiburi, que a gente conhece aqui na Feira do Livro pela Tiburi. Caxias do Sul consegue fazer de ações positivas também, algo também polêmico, a troca de locais, como, por exemplo, ocorreu em 2018 da Feira do Livro, não dá para se contentar todo mundo, uns gostam da praça, outros gostam da Praça do Trem, e mesmo assim a Feira do Livro saiu em 2018. Qual é o balanço que tu fazes, Maria, sobre mais dessa edição da Feira do Livro?
A Feira do Livro, ela é digamos, um evento para Caxias do Sul muito forte, né?
Uhum.
Inclusive, a gente vê as pessoas se transformarem nesse período, né? E a gente vê a Feira do Livro não somente como um evento que se dá nesses 17 dias que é realizada na Praça Dante. A Feira do Livro, ela é feita de vários trabalhos que iniciam de fevereiro e vão até setembro com a chamada pré-feira. E esses trabalhos todos, eles estão inseridos no Programa Permanente de Estímulo à Leitura, aonde a gente realiza trabalhos com escolas, com instituições, que vão preparando essas escolas e instituições para culminar o seu trabalho lá na Feira do Livro. Podemos destacar que tivemos um público nessa feira de 25.656 crianças e adolescentes, que foi um diferencial muito grande na feira esse ano.
Uhum.
Foi a reconquista do público adolescente, porque criamos esse ano um novo espaço na feira, que é o Infanto Juvenil.
Quero um chamariz para eles ao mesmo
tempo,
né?
Isso, porque nós tínhamos, assim, a parte adulta da feira e a parte infantil. Esse ano nós fizemos várias ações, juntamente com outras instituições, chamando os adolescentes de volta para a feira, que era um público que não estava presente na feira. Então, através desse novo espaço, que ficou situado na Marquês do Herval e na Sinimbu, nós conseguimos trazer todo esse público infanto-juvenil de volta para a praça.
E tanto que o resultado, se não me falha a memória, que o livro mais vendido foi um livro de adolescentes, né?
De adolescentes. Inclusive as programações artísticas, teatrais, o espaço SESC, que veio com os monstros no cinema, foi todo um espaço voltado para adolescentes. Uhum. Então, isso, assim, para a gente foi uma conquista muito grande, diria que um dos passos mais positivos que nós tivemos na feira desse ano. O próprio projeto arquitetônico da feira, né, secretário, que a gente, além de voltar para a praça, nessas duas últimas edições, a gente fez um projeto muito bacana, elaborado em torno do chafariz, com esse espaço infanto-juvenil, descentralizando as ações da feira, passaram a acontecer no Recreio da Juventude também, para que as pessoas possam conhecer também esses espaços históricos, o Museu Municipal também tivemos ações, e a própria Casa da Cultura com o Teatro e Galeria, que eram espaços que não eram utilizados durante a feira e que é muito importante as crianças e adolescentes e as famílias que vêm para a feira passam a comprar seus livros e também conhecer esses espaços que não conheciam. Uhum. Então, durante a semana, muitas crianças vêm para a feira com as escolas e no final de semana eles trazem a família, onde as famílias nunca entraram numa galeria de arte. Então, é muito bonito de ver essa união de todas
essa
as artes.
Essa junção deu certo.
Deu muito certo essa junção de todas as artes, também com o auxílio de todas as unidades da Secretaria da Cultura, e que a gente conseguiu fazer essa grande feira. E esperamos agora, para o aniversário da feira, 35 anos, continuar com essas atividades, né, que entre elas eu posso destacar que nós temos uma atividade que ela é nova, ainda recente, é o Escritor na Comunidade, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com várias comunidades de Caxias do Sul, que é o CAPS Joana d'Arc, é o Instituto Elisabetta Randon, o Projeto Pescar, a PADEV, o Presídio Feminino. Então, sim, são instituições que nunca foram trabalhadas com o projeto de incentivo à leitura. A gente continua com o Passaporte da Leitura, que ele já tem uma longa data, né?
Que
mas
envolve
o escritor
as escolas,
envolve
né?
as escolas. Mas o Escritor da Comunidade é o projeto que estamos investindo, ele está sendo trabalhado nesses dois últimos anos e ele vem para 2019 mais fortalecido, com uma nominata muito boa, e a gente quer mesmo é fazer esse trabalho cultural, não somente escolar, mas também um trabalho que envolva todas as comunidades.
Com certeza.
Isso sim é uma expansão cultural dentro da área do livro e da leitura.
A gente falou aqui do efeito fênix do infanto juvenil, né, que eles ressurgiram na Feira do Livro. Os cinco mais vendidos: Lendas Brasileiras, Folclore Brasileiro, Diário de um Banana, Pop-ups e O Pequeno Príncipe. Realmente são livros que a gente sempre ouve falar, mas que a gurizada realmente tem prazer em ler, né? Tanto que foram os mais vendidos na classe de infanto juvenil. Qual é a grande novidade, se vocês já podem falar, para a Feira do Livro deste ano? Bom, continua na praça.
Continua na praça.
Teremos algumas melhorias.
Teremos algumas. Fizemos uma avaliação, né, juntamente com a Secretaria da Cultura e os livreiros de Caxias do Sul. Em cima dessas avaliações, algumas coisas que podemos melhorar, vamos melhorar. Continua na praça. O chafariz, assim, na parte central da feira, foi uma grande atração, né?
Uhum.
Muitas pessoas visitando até pela questão de fotos e tudo mais, né? E continua o espaço infanto-juvenil. E temos esse ano 35 anos de Feira do Livro em Caxias do
Sul.
Então
tem que ter alguma coisa especial, né, secretário?
Então nós temos, assim, algumas coisas programadas, sim. Nós já estamos com todos os pré-projetos de feira. Iniciamos já com a colônia de férias em fevereiro na Biblioteca Parque, com 3 oficinas.
Uhum.
Em seguida já vem o concurso literário anual, 53 anos de concurso. Com o maior concurso de Caxias do Sul.
Certo.
Em seguida, já viemos com o Passaporte da Leitura, que atende por volta de 42 escolas e toda a comunidade escolar que envolve essas escolas.
Uhum.
E também temos o Escritor na Comunidade, que esse ano nós aumentamos o número de escritores. Porque esse projeto, além de favorecer as comunidades, além de favorecer as crianças que recebem livros e recebem a visita do autor, é um impulso muito grande para o escritor caxiense. É esse o objetivo, é de estar mostrando o escritor caxiense da região para as comunidades de Caxias do Sul. Então, a gente juntou todos esses itens e estamos explorando bastante este projeto. Temos mais também as contações de história, que tem um horário fixo na Biblioteca Pública, as nossas parcerias com a PADEV, nossas parcerias com Ellen Keller. Trabalhamos muito dentro do Departamento do Livro da Leitura com essas instituições que merecem um cuidado especial. E, enfim, temos vários projetos que vamos implantar durante o ano para que eles venham culminar na Feira do Livro.
Muito
com
bem.
Certeza queremos, nesses 35 anos de Feira do Livro, trazer nomes bons, shows bons e várias apresentações artísticas. Temos algumas surpresas agora, não vou revelar.
Não pode contar ainda. Secretário, em termos de cultura macro em Caxias do Sul, eu percebo, e é uma visão minha, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, eu percebo que, por exemplo, o Centro de Cultura Ordovás, ele é pouco usado como ferramenta cultural aqui na nossa cidade. Nós temos um espaço maravilhoso lá que eu creio que, eu não sei se faltam projetos, talvez a dificuldade na parte física, nós temos um galpão lá atrás. Eu já fui em algumas peças de teatro no inverno lá que eu quase morri de frio. Então, são pequenos detalhes que talvez conseguisse trazer mais público para participar das sessões de cinema, por exemplo, daquela área que pode ser melhorada para ocupar algumas coisas. Há algum projeto na melhoria do Centro de Cultura Ordovás?
Olha, o Centro de Cultura, ele é sim, né, uma referência.
Uma grande ferramenta para a gente.
Uma grande ferramenta, né? Um grande espaço, né, realmente cultural em Caxias. Ele tem um público muito fiel, né, porém, sim, ele precisa ser mais explorado.
Sem dúvida.
Né, ele tem muito potencial a dar aí nesse segmento. O ano de 2018, por exemplo, aconteceram 370 atividades, uhum. Com um público estimado de 23 mil pessoas, né, aproximado, não estimado. Agora a gente está trabalhando com projetos que visem a trazer maior visibilidade, né, tentar reforçar eventos no Centro de Cultura. Também temos agora projetos para fazer algumas adequações, algumas melhorias, né?
O que até foi feito em 2018 foi uma troca de fiação elétrica, me parece, que ocorreu isso uma reforma.
Isso ainda foi em 2017,
finalzinho,
eu não lembro se...
2017.
Isso, era toda a fiação elétrica, né? Toda a parte elétrica. A gente tem algumas questões agora para proteção contra incêndio ali, as PPCI. Fizemos agora um investimento num monitoramento com câmeras, né? O Centro de Cultura sofria ataques externos,
também,
né? Vândalos e ataques de aparelhos de ar-condicionado, né? Eles são expostos à parte, tivemos furtos. Então, a gente fez agora esse investimento, não só para a proteção do patrimônio, mas também de quem frequenta, né? A gente teve assaltos, carros roubados. Então, isso é um início para onde as pessoas se sentem mais seguras. Elas tendem a frequentar mais, né? Isso é natural.
E o frequentar mais tende a afugentar os vândalos também.
Também,
né?
Também.
Por exemplo, a parte externa ali do Centro de Cultura, no verão, ela não é usada. Quantas coisas aos finais de semana, no final de tarde, poderiam ser sem se gastar tanta coisa, né? Só que, é claro, tem que ter uma união de pessoas aí que faça frente desses...
Então, agora a gente tem uma troca também na direção, né? A Cristine é uma excelente servidora, deu sua contribuição e continuará dando sua contribuição no Centro de Cultura, mas estará à frente agora a servidora Claudete Trave, que também já trabalhou, já foi diretora da secretaria anos atrás, trabalhava no museu, também vem com uma visão aí que junto com os servidores... O Ordovás é um dos centros que mais tem seus ex-diretores ali dentro, né?
Sim.
Então, acho que ele vai ter um plus, com certeza, com total comprometimento das pessoas que ali estão. Trazendo toda essa visibilidade, também já com propostas para a área externa, né? Já falamos sobre isso em outros momentos, em outros meios, e estamos discutindo internamente. E é total intenção nossa de tornar ele cada vez mais conhecido, porque é um ótimo espaço, é um dos prédios em melhores condições, assim, de estrutura, sendo histórico,
tanto
juntando...
fora quanto dentro, né, secretário?
Exatamente.
Temos ali uma ferramenta ímpar na cidade. Companhia de Dança, em Caxias do Sul. 2018 foi um ano, digamos, morno para a companhia de dança, uma companhia que já teve o seu auge, né? Eu não estava aqui na época, mas a gente ouvia fora de Caxias do Sul o tão famoso e jamais vai sair da cabeça das pessoas, que era o Grupo Raízes. A partir do término do Grupo Raízes, Caxias do Sul meio que ficou morna este incentivo e a dança como um todo para a cidade. Existem alguns projetos, existe uma ideia para a companhia de dança para fortalecer, para aumentar, para fomentar. A gente sabe, como o senhor falou no início do programa, várias companhias foram extintas nesses últimos 2 anos. O Teatro Guaíra também sofreu uma baita queda, enfim. Mas Caxias do Sul é um caso à parte, secretário. Nós temos aqui um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul. E acho que, volto naquela tecla, está faltando esta união entre o poder privado e o poder público. A companhia de dança está quietinha.
É, a companhia de dança, a gente teve uma troca em 2017, né? Ali da parte de instrutor. Ela teve uma grande melhora artística, que foi o espetáculo Conto de Faltas, né? Teve uma repercussão, teatro lotado em todas as sessões, tivemos alguma circulação, tivemos algumas apresentações externas também desse espetáculo. Uhum. E foi até no próprio Natal que eu tive mais presente, a gente levou a companhia e realmente viu o quanto as pessoas gostaram. O que a gente tem também em Caxias é um povo ainda muito duro para curtir, para se permitir, né?
Para prestigiar,
né? Realmente a gente percebe isso, a gente, nas nossas ações. E a companhia, ela teve apenas esse espetáculo em 2018. A gente agora está fazendo novamente uma troca de direcionamento
artístico. Para 2019, troca a coordenação.
Exatamente, já foi
desligado.
O nome é Matheus Brusa, vai assumir
Mateus
agora.
Matheus assume a direção, que
assume
bom.
A direção.
Parabéns ao Matheus, parabéns à secretaria, porque o Matheus é um excelente profissional de renome, leva o nome de Caxias do Sul a vários festivais de dança. Isso. Ontem mesmo a gente falando aqui com o trio soberano e o Guilherme da Festa da Uva, o Matheus está à frente do Corso Alegórico, que voltou a ser chamado de Corso Alegórico. Então, acho que é um ganho, não desmerecendo os outros coordenadores, mas eu acho que Caxias do Sul tem sim porte, não de fazer e ocupar a sua companhia de dança para apresentações pequenas em eventos da cidade, mas para sair, para participar de festivais, para levar o nome de Caxias para fora da cidade. Quem sabe, né, se incentiva esse empurrão em 2019, secretário?
Isso, então a gente está realmente todo agradecendo, né, sempre o trabalho, acho que todos agregam, todos
sem
trazem
dúvida.
Questões positivas, né? E tudo sempre é uma evolução sempre em algum ponto, né?
Uhum.
Mas ele vem, a gente vem conversando, então está praticamente acertado. Agora ele está com esse trabalho intenso na Festa da Uva,
vai,
né?
Vai ter que esperar
com
um pouquinho, né? Terminar
vai
a festa.
Ter que se virar, se desdobrar ali para conseguir estar iniciando um trabalho, uma audição, né? Novamente.
A ideia é aumentar a companhia para 2019?
Na verdade, o aumento, a companhia é criada por uma lei, né? E
sim,
a lei, ela já permite, ela prevê ali o número de bailarinos, instrutores.
Nós temos quanto hoje?
É uma lei ainda de 97, né? E hoje a gente tem 3 professores, né? E 10 bailarinos.
Certo.
Né? Então, isso é o limite permitido em lei. E para fazer isso, a gente precisa de uma alteração, realmente. Até a gente tem alguns planos, alguns estudos, algumas demandas, né?
Uhum.
Inclusive, alguns históricos de outros governos que já tentaram algumas mudanças. E a gente vem, o projeto de melhoria, ele vem antigo já. Só, porém, nunca conseguiu ser efetivado. Mas ele precisa ser feito e tem que ser feito em algum momento, né? E vindo também com essa aquisição do Matheus Brusa, ele tem, como você mesmo disse, todos sabem, né, aonde o alcance dele pode chegar, né, com certeza a companhia tende a ter uma visibilidade muito boa. Precisamos entender que ela é uma companhia gerida com recursos públicos, né?
Ela não tem patrocínio fora, né?
Não, ainda não. Com recurso público. E a gente precisa sim buscar formas de trazer patrocínio, de trazer visibilidade, de circular mais, né? Mas tudo sempre com a cautela, por ela fazer parte do serviço público, a gente tem que seguir regramentos e questões jurídicas do serviço público.
Mas sem deixar de ousar um pouquinho, né, secretário? Porque a gente precisa. A Feira do Livro tem que ousar, né, Maria Cristina? Nós temos que fazer da cultura que as pessoas têm a ideia. A gente sabe que Caxias do Sul é uma cidade maravilhosa, mas que tem certas raízes ainda que, às vezes, prejudicam e muito o esporte, a cultura, o lazer. Temos que seguir leis? Obviamente que sim. Mas dentro de uma lei existe todo um formato correto de se agir, sem que se cause novelas. Porque Caxias do Sul, cada assunto é motivo de uma novela, uma polêmica, né? Vai por mesinha fora do bar para tentar ter uma vida um pouquinho mais leve numa cidade que se trabalha tanto, não dá. Vai fazer carnaval, não dá. Vai fazer, sabe? Então, assim, Caxias precisa respirar um pouquinho mais aliviada e unir forças, não degladiar forças, né, secretário? E a intenção dos veículos de comunicação é justamente isso, trazer à tona para a comunidade dialogar com o poder público, também com o poder privado. 25 minutos para o meio-dia, meu Deus, já, e a gente não está nem no meio dos assuntos aqui, mas eu preciso chamar o intervalo comercial e já voltamos hoje falando do balanço de 2018 com a Secretaria da Cultura, presentes aqui o secretário Joelmir Neto e a Maria Cristina, ela que é diretora do Departamento do Livro e da Leitura. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio.